Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Estamos de volta no último bloco do Cultucada, que hoje tem a presença ilustre do Edson Evaristo, diretor de pesquisa e conservação da fauna. É preservação da fauna. É conservação, falei certo. Conservação da fauna da Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba. A gente falou bastante sobre a preservação da fauna silvestre, mas a gente tem a fauna doméstica. Queria que você contasse um pouquinho dessa atuação que vocês têm lá dentro também, que é importante.
Tá bom, temos a rede de proteção animal, né, que é um dos nossos segmentos ali, e que não deixa de estar também, pegando o gancho aí da conversa, né, dos blocos anteriores, não deixa de estar vinculada à questão da fauna silvestre também, de proteção à fauna silvestre, porque a superpopulação de animais domésticos, né, cães e gatos, principalmente gatos são caçadores muito habilidosos, né, isso gera um impacto também na fauna silvestre, né, muitas vezes a gente não se atenta a isso, mas tem estudos aí que mostram que os gatos, eles contribuem muito, inclusive com a extinção de espécies, né, no mundo, de uma forma geral, porque eles acabam caçando pássaros e pequenos roedores, né? Então, essa atuação da rede, e da mesma forma como a gente tenta fazer com todos os 4 e agora até 5 setores com a instituição do CAFES, atuar de forma integrada, né? De uma forma geral, pela rede de proteção animal, nós desenvolvemos, além da fiscalização que eu comentei, que fica vinculada à rede, não só de silvestre, então, situação de maus-tratos com cachorro ou gato, pode denunciar também pelo 156 que a equipe vai verificar, né? No primeiro momento, orientar. Se não houver a correção daquela situação irregular, a pessoa recebe uma multa, o animal pode ser apreendido, né? E inclusive a pessoa, se for uma situação mais grave, ela pode ser encaminhada para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente pela prática de crime, né, contra o animal por maus tratos, né? Temos, além da fiscalização, o programa de castração de cães e gatos, né, que é a questão do controle populacional. Já tivemos aí nessa gestão um incremento aí na abrangência, né, bem significativo. Nós estamos agora indo para 47 mil animais castrados. Né. É a maior campanha aí da história de Curitiba, felizmente. A gente tem conseguido atender bastante essa demanda. Temos programa de vacinação, que são as ações clínicas, que a gente chama, né, em áreas de maior vulnerabilidade. Nós temos o PET móvel, que é um ambulatório móvel que circula nos bairros, né, fazendo o exame físico, vacinação, desverminação, aplicação de antipulgas, todo um atendimento, um tratamento básico, né, para os animais das pessoas que se enquadram, né, no programa aí pela situação de vulnerabilidade social. E, bom, temos também, a prioridade é a educação, a gente trabalha também muito com a educação, produção de material gráfico, hoje muito utilização das redes sociais, né, até aproveitando, no assunto do zoológico eu não comentei, o zoológico está fechado, né, permanece fechado, a gente ainda não tem previsão de reabrir. Mesmo porque entramos agora em alerta laranja, né? A gente está recuando um pouco mais ainda do que vinha, né? Mas a gente segue avaliando aí semanalmente e seguindo as diretrizes aí da Secretaria Municipal de Saúde. Mas por enquanto não temos previsão de reabrir e por esse motivo tem muita gente que está sentindo saudade, né? Então a gente fez uma live na Semana do Meio Ambiente. Ela ficou gravada, está disponível, né, tanto na página da Prefeitura de Curitiba quanto na página do Zoológico no Facebook. É uma oportunidade de conhecer mais de perto esse trabalho, um pouco do que eu comentei aqui, e também para as crianças matarem as saudades, né? E da mesma forma, na rede de proteção animal tem a página própria do setor no Facebook. Também fizemos uma live, né? Regularmente a gente faz eventos de adoção. Nós temos a ambulância que resgata animais atropelados. Todo dia resgata, né, cachorro, gato atropelado. E naturalmente, para ter a continuidade adequada, esses animais precisam depois sair do canil, do abrigo, né, para liberar a vaga. É continuidade aí do fluxo. Então nós temos campanhas mensais de adoção, fazemos eventos presenciais no Barigui, normalmente grandes eventos, e isso tá suspenso. A gente não fez nenhum esse ano. Uhum. E de forma aí para se adequar ao novo momento, nós fizemos um evento virtual que também está gravado, está disponível na página, quem quiser acessar depois, né? Então a gente mantém o Centro de Referência de Animais em Risco, que é o CRAR, onde esses animais são levados após o resgate, principalmente cães, porque tem muitos cães atropelados, infelizmente, mas também gatos, coelhos e até cavalos, quando encontrados em via pública ou em situação de maus tratos, são apreendidos e levados para esse local.
Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui. Pragas também são fauna?
Pragas? Ver a definição.
Acredito que deva
de
ser
praga,
tipo,
né?
Rato, insetos.
Sim, são a fauna sinantrópica, né, que convive mais perto da gente aí na cidade. Mas dentro da organização da prefeitura, daí temos um setor que trabalha
com
esse tema
à
parte, né, que uhum. fica mais vinculado aí à Secretaria de Saúde, Unidade de Vigilância de Zoonoses.
Uhum.
Mas sim, também os ratos são animais.
Foi técnica mesmo essa pergunta, não dos serviços que estão sendo prestados.
Não compete a nós, né, uhum. fazer um manejo, eventualmente atuar, né, diretamente com os animais que podem se enquadrar nesse termo que ela usou ou ele usou, mas muitos são animais silvestres, né?
E daí são parte da fauna.
Isso.
Nós somos fauna.
Exatamente.
Lembrando disso.
Sim.
E daí, Evaristo, queria perguntar para você como que a gente consegue interagir, né? Você falou lá no começo do programa sobre os animais silvestres que acabam invadindo as cidades. A gente tem nós somos fauna, temos os animais domésticos, os insetos. Como, eu sei que é utópico, mas como tentar conviver em harmonia? Porque, né, estamos cada vez mais próximos, já que a casa deles está sendo cada vez mais invadida pela nossa expansão. Exatamente. Como harmonizar tudo isso? Existe uma forma? Isso, assim, bem você... O mestre em veterinária falando.
Acho que a questão é o respeito, né? Acho que quando você tem o respeito, você vai buscar informação, vai atrás de ajuda, né? E,
uhum.
e tentar resolver ali, eventualmente, um conflito da forma menos impactante, tanto para a pessoa quanto para o animal, né?
Uhum.
Um exemplo clássico aqui, eu citei os gambás, né? Porque eles estão muito presentes aqui em Curitiba e... Justamente por não termos... eles têm perdido as áreas, né?
Uhum.
De uma forma geral, não na cidade. E eles estão se aproximando do ser humano. Então, não é incomum se ver gambá virando lixo, tentando entrar em residência, né?
Uhum.
E mesmo as fêmeas, elas procuram locais seguros para parir, né?
Uhum.
Para ter e daí sobe no sótão das casas, né? Então, as pessoas ligam, tem que tirar... Então, a orientação é fecha o acesso, né? Porque o gambá, não, ele vive no bosque, tem área para ele, para que a fêmea possa ficar,
uhum.
né? E é lógico que o sótão é um ambiente...
Que é mais seguro.
Né? Seguro e adequado em relação à temperatura. Ele acaba priorizando porque o acesso está fácil ali. Então,
uhum.
a pessoa não precisa se desesperar, achar que tem que matar o bicho ou exigir que a prefeitura tem que ir lá retirar, não. Eles são animais de hábito noturno, então durante a noite devem sair, né, para buscar alimento. É importante localizar qual é o local de acesso e fechar, né? São medidas...
Mas de fecha com o animal lá dentro faz o quê?
Não. A hora que ele sai, né? A hora que ele sai, justamente a hora que ele sai, né? Você fecha, limitar o acesso.
Entendi.
É uma medida simples que você resolve um problema que parece grande,
uhum.
né? Muita gente acaba achando que tem que matar o animal. Isso nem pode. É um animal silvestre também protegido pela lei, né? Vai estar
uhum.
Correndo na prática de um crime, né?
Sim.
Não justifica.
Não.
Acho que esse é um exemplo. Tem, por outro lado, tem os que tendem a encarar o animal silvestre e achar que ele é um cachorrinho, um gatinho, né? Daí quer dar comida, também não é indicado, né?
Uhum.
Eles têm a oferta de alimentos apropriados para eles, é o que eles têm na natureza, o que eles uhum. encontram, né? Eles comem uma variedade de itens, desde folhas, flores, a seiva de árvore, às vezes insetos, outros pequenos animais, né?
Uhum.
E a partir do momento que você passa a alimentar, você deixa eles, entra num processo de domesticação, eles ficam dependentes do ser humano.
Que, né, também desequilibra o ecossistema.
Exatamente, você, uhum, favorece inclusive uma superpopulação, né? Você, uhum, a disponibilidade de alimento é um dos itens que interferem na capacidade de suporte daquele ambiente, né?
Uhum.
Se você está dando mais comida do que aquele ambiente naturalmente oferece, daqui a pouco você vai ter
uma
reprodução maior,
uhum,
né? E muito mais animais, e na sequência acaba gerando um problema, um transtorno.
Entendi. Então não alimente os gambás, os bichinhos bonitinhos, os saguis. Todo mundo gosta dos saguis.
Exatamente,
né?
E acaba inclusive acontecendo acidentes, né? Porque eles são, acham bonitinho, mas eles são selvagens, então,
uhum,
não é incomum ter mordida, arranhão por sagui, né?
Tá.
O ideal é evitar mesmo, deixar que eles sabem se virar.
Uhum.
Recebi um pedido até curioso recentemente, e a pessoa estava preocupada porque os restaurantes ali em Santa Felicidade tinham fechado, né, por conta da pandemia, e aí ela estava preocupada como que os saguis iriam sobreviver. Então, veja que há uma distorção aí, né, do entendimento. Aí eu expliquei, os saguis comem ovos de outros animais, comem folhas, né? Eles têm uma variedade de itens, então fome eles não vão passar, né? É lógico que se o humano está disponibilizando com facilidade, eles acabam, por questão de praticidade, né? Aceitando aquele alimento, o que não acaba, não é positivo, porque fica dependente, né? Mas,
uhum,
na ausência daquele alimento prontamente disponível, eles têm condições de buscar, porque ainda são animais selvagens.
Sim. E ainda existe uma certa fauna, flora preservada para eles também.
Isso,
né?
Exatamente.
Legal. Aqui também estão perguntando das abelhas. Eu acho que isso também era um dos motivos. As abelhas, se elas forem extintas, a gente está fadado à morte também, né? Os seres humanos. E aí tem um programa que chama os Jardins de Mel. Eu queria que você falasse um pouquinho dele.
Certo. Então, as abelhas, junto com outros insetos polinizadores, são grandes responsáveis também pela produção de alimento, né?
Uhum.
Então, tem gente que tem só aquele pavor de abelhas e não consegue perceber a importância delas no ciclo. Mas são importantes. E, em especial, as nativas, né? Nós temos aí uma variedade de espécies nativas brasileiras que, por muito tempo, não se falava a respeito. A gente só conhecia aquela abelha...
Aqui tem o ferrão.
Com o ferrão, né? Aquela do desenho, né? E hoje a gente, até para mudar um pouco isso, esclarecer melhor, né? São mais de 300 espécies de abelhas,
uhum,
né? E muitas nativas. As nativas, e uma grande parte delas, acho que a grande totalidade não tem ferrão, né?
São, uhum,
ou mesmo que tenha, não utiliza como defesa, né? Diferente dessas que foram introduzidas, né? Que essa abelha... essa tradicional, ela não é brasileira, né? Ela foi trazida para cá, mas também representa um importante agente, né, de polinização. E o projeto Jardins de Mel nasceu bem com essa intenção, né, de promover a educação, esclarecer mesmo para a população, além de trazer de volta as abelhas para complementar essa proteção à natureza, né,
uhum,
a preservação de áreas verdes, reintroduzindo as espécies polinizadoras. Hoje temos mais de, acho que são 34 espaços em Curitiba,
uhum,
são 34 jardins de mel, né? O projeto ganhou esse nome, e acho que o principal deles é ali no Barigui, que foi feito nós fizemos inclusive uma caracterização do ambiente, né? Tem os bancos para as pessoas, para chamar atenção mesmo, né?
Uhum.
Para aquele local. E em outros a gente tem a caixa, uma ou duas, três caixas, né? Uma situação mais discreta, mas que também compõe aí o projeto. Então são espécies que são nativas, não tem aquele fator de o risco, né, de a segurança, a saúde pública, porque não oferecem esse risco, não são uma ameaça, não se utilizam de ferrão para se defender,
uhum,
e acabam também prestando esse serviço ecossistêmico, né, fazendo polinização, também produzindo mel para,
uhum,
quem quer criar. Também existem hoje aí algumas, uhum, alternativas para ter a própria colmeia em casa, né?
Sim.
Nós da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, temos feito essa dispersão, instalando em vários locais da cidade, para resgatar, né, essa presença das abelhas, que, uhum, são importantes, e também utilizar isso como uma ferramenta de educação ambiental.
Sim, existem outras ações também de educação ambiental. O escritório que eu tinha tinha uma colmeia daquelas mini abelhas que grudam no cabelo, sabe? Na entrada.
Sim.
E aí a gente não podia tirar porque era o lugar onde aquelas espécies viviam e provavelmente elas faziam uma polinização assim de quase metade de Curitiba, assim. Então
sim,
a gente não podia tirar. E daí tem um programa, foi assim que eu fiquei sabendo, tem um programa de conservação também dessas colmeias, né?
Isso, a gente tem, faz parte da ideia de educação, né? Mas se você encontra um ninho, é importante proteger e deixar que ele permaneça, né?
Uhum.
Mesmo, talvez seja a tubuna, que essa espécie uhum. que você citou, ela tem essa belisca, né, enrosca no cabelo, uhum. mas quando você se aproxima muito do ninho, né, ela não uhum. vai te procurar, vai atrás de você.
Ninho ficava na campainha, assim, era...
Então, o que a gente orienta e sugere é que as pessoas respeitem mesmo e deixem, né, o animal, são animais que podem ficar ali naquele lugar onde elas se instalaram, até porque prestam um serviço importante, né, para a natureza e para nós, indiretamente.
Maravilha. Evaristo, para a gente concluir, queria que você me dissesse os canais que a gente pode achar informações de Facebook, Instagram, tanto sobre o zoológico que você já falou do Facebook, né?
Certo.
Mas os canais onde a gente pode encontrar as informações do seu departamento, esclarecer as dúvidas e mandar sugestões, ficar sabendo do que está acontecendo.
Perfeito. O canal oficial é a Central 156, né?
Uhum.
Tanto para pedido de informação, crítica, sugestão, mas até na forma mais acessível, a gente tem utilizado hoje muito as redes sociais, né?
Uhum.
Tem a página do Zoológico de Curitiba no Facebook e da Rede de Proteção Animal também no Facebook. Também o próprio portal, né, da Prefeitura de Curitiba, a página de notícias, a gente tem um trabalho assim, bem bacana de divulgação. Todas as nossas ações a gente tem compartilhado, né, as notícias lá para divulgar mesmo, que possa servir como uma ferramenta de informação, né, de divulgação. Então a página da Prefeitura, o curitiba.pr.gov.br, e as redes sociais dos setores específicos, acho que são os canais, né? Além do 156, que serve, né, de uma forma mais geral.
Ah, maravilha. O Evaristo, gente, está diretor do centro de, né, desse departamento da Secretaria do Meio Ambiente, mas ele é também zootecnista.
Isso.
E mestre em ciências veterinárias. Então fiquem espertos sobre essa pessoa e a gente volta em uma semaninha. Se você quiser deixar a sua sugestão de pauta, dúvidas, é só entrar em contato comigo ou conosco aqui na rádio pelo perfil do Facebook, Instagram e pelo telefone 3015-1800. Lembrando que o Cultucada fica disponível para você que não ouviu ao vivo pelo site cultura930.com/cultucada. Até semana que vem. Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.